Habeas corpus, recurso ou ação, Jorge Cândido Viana, consultor jurídico e escritor. O habeas corpus se acha intrínseco no Código de Processo Penal. Entre os recursos, no entanto, a doutrina, na sua quase totalidade, o considera uma ação. O recurso de habeas corpus, por sua natureza jurídica, presume decisão judicial não transitada em julgado. Entretanto, o habeas corpus pode ser impetrado contra decisões transitadas ou não em julgado. Dessa forma, entendemos que a melhor definição para o remedium iuris seja mesmo a ação. Entre mentes, embora em nossa opinião, entendemos ser o habeas corpus, pelo seu alcance, uma verdadeira ação. Não aceitam os julgadores, através da jurisprudência, e a maioria dos doutrinadores, através da doutrina, embora o aceitem como ação, a discussão de mérito. Quer nos parecer que, dada a celeridade que deve ter o remédio para curar a doença, tem os doutos certa razão. Entretanto, quando se trata de mérito, envolto em provas irrefutáveis, ou seja, uma nulidade processual, que, embora absoluta, exige um exame mais aprofundado de todo o efeito. Assim, desde que o pedido do habeas corpus traga em anexo todos os documentos necessários para provar a alegação, não tem por que não apreciá-lo. É pacífico o entendimento que em habeas corpus não se discute mérito. Entretanto, muitas vezes, para se mostrar uma nulidade processual que desfigura completamente tanto o processo como a sentença, é necessário entremear o meritum sutilmente com a demonstração da nulidade propriamente dita. Pois na maioria das vezes, muito embora a nulidade que se quer mostrar seja absoluta e visível ao olho desarmado, a ordem é denegada. Pergunta-se, será que os juízes estarão desaprendendo? É claro que não. Porém, os impetrantes pecam em sua maioria, primeiro por não atacar desde logo a nulidade que se quer anular, e segundo, muitas vezes, para agradar o paciente, quando cliente, fazendo um pedido escalafobético. Por exemplo, pedir liberdade provisória quando se sabe de antemão que o paciente não tem esse direito por lei. Pedir pode, evidentemente todos podem. Agora, se de antemão já se sabe que se trata de um pedido inútil, por que misturar a razão, nulidade e o coração? Pedir, por exemplo, liberdade provisória para multireincidente. E essa misturação que acaba por tornar o pedido mal formulado e gerando, dessa forma, informações equivocadas por parte da autoridade coatora, que informa, via de regra, tão somente a respeito do pedido do coração, sem dar muita importância à razão. Por isso, deve-se repetir sempre o pedido no final da impetração, como o demonstraremos adiante em alguns exemplos básicos. Em nosso entendimento, a arte da impetração, evidentemente, não está no cotidiano, mas sim nas novas discussões. Sobre o que é ou não violência, sobre o que é ou não coação, sobre o que é ou não constrangimento, sobre o que é ou não nulidade. À medida que os tempos vão se modernizando, novas fórmulas vão surgindo, novos costumes vão se firmando na sociedade. É necessário que as leis também se adaptem à modernidade. Embora os legisladores não o aceitem, em nossa modesta opinião, não são eles que criam as leis. Notadamente no Brasil, as leis geralmente surgem depois que a jurisprudência se torna pacífica a respeito de alguma forma de vida em sociedade e, uma vez adaptada à sociedade, força os legisladores a criarem uma norma para aquele costume, para que se torne igual para todos. Assim, em nosso humilde entendimento, as leis são criadas em cima da jurisprudência. A mesma coisa ocorre com a doutrina. Assim, entendemos que a jurisprudência é a fonte de todas as normas que regem o comportamento social. Nos dias de hoje, é difícil encontrar-se nas dependências policiais presos em situação irregular. Ainda existem, porém, é bem mais difícil. Houve época em que os habeas corpus de nada valiam.